Neste mês de julho, uma audiência pública foi solicitada pela deputada federal Flávia Moraes, do PDT de Goiânia, e Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Ela foi realizada na Câmara dos Deputados para discutir a administração em pacientes de Bolsa de Nutrição Parenteral. O debate transcorreu em torno de alimentação manipulada versus industrializada e os riscos em seu processamento. A doutora Selma Freire, professora de clínica médica da divisão de nutrologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, falou mais sobre o assunto. Professora Selma, o que originou e desencadeou essa discussão na Anvisa com relação à alimentação parenteral manipulada?
Em relação à nutrição parenteral manipulada, houve uma proposta da deputada federal do PDT de Goiás, Flávia de Moraes, solicitando uma audiência pública que ocorreu no dia 5 de julho de 2014, em que o objetivo da deputada era debater a melhoria do atendimento ao paciente em unidade de internação hospitalar referente à nutrição parenteral.
Até o momento, não houve um posicionamento da Anvisa quanto ao assunto, mas a doutora Selma lembra que as discussões continuam.
Até agora, não há nada de concreto sobre o posicionamento da Anvisa sobre a liberação ou não, ou a continuidade ou não da nutrição parenteral manipulada.
Essas discussões não afetam em nada o tratamento de quem necessita desse tipo de alimentação.
A discussão em si não, mas a decisão, ela implica em vários fatores. Porque se você escolher um tipo de dieta, por exemplo, industrializada, você está deixando de ter a oportunidade de manipular ou de individualizar uma composição da nutrição parenteral que para alguns pacientes é essenciais. Especialmente para o recém-nascido prematuro, que você tem que manipular. E para alguns tipos de pacientes que apresentam doenças mais complexas, como aqueles com que nós trabalhamos, você tem que manipular a composição da nutrição parenteral para que seja adequada para o paciente.
Então, essas discussões que ainda estão em andamento precisam ser muito bem pesadas e discutidas para que não haja um prejuízo à saúde dos pacientes.
Perfeitamente, né? O que tem sendo discutido é uma questão de risco, né? Porque o risco de contaminação microbiana, ele é importante nesse tipo de terapia, né? E a proposta foi que a nutrição parenteral, quando ela é pronta para uso, ou seja, a industrializada, ela ofereceria um menor risco, já que não é manipulada, né? Então, isso é muito importante para o paciente e tem que ver, então, a questão do risco e benefício de pegar um produto pronto, né, não manipulado, ou manipular um produto que você possa individualizar.
O ideal, aparentemente, pelo que a senhora está me informando, seria a junção das duas e uma adequação delas para o paciente.
Ai, perfeito. A questão que eu acho que seria importante, assim, nós temos, o Brasil é um país continental e nós temos hospitais de vários níveis. Vamos supor um hospital de nível secundário que ocasionalmente tem pacientes com nutrição parenteral. É possível para pacientes que não são tão graves nós utilizarmos essa solução de nutrição parenteral industrializada, porque ele não requer tantos cuidados assim, requer cuidados, lógico, cuidados de controle microbiológico, mas do ponto de vista de composição, é possível fazer uma dieta, vamos dizer, padrão. Mas para hospitais terciários e que trabalha com pacientes de alta complexidade, principalmente pacientes de terapia intensiva, prematuros, pacientes com síndrome de intestino curto, é importante individualizar. Então, os dois tipos de soluções, de formulações, têm o seu papel.
A senhora acredita que essas discussões ainda vão transcorrer esse ano e ainda mais adiante?
Eu acredito que sim, porque é uma questão que tem que ser colocada um ponto final. Porque nós que somos os prescritores ficamos sempre preocupados em qual será essa divisão. Então é importante que isso ocorra rápido, né? Mas pelo que eu vi na gravação do evento que teve nessa consulta pública, dá para se ver que nenhuma das duas será proibida, poderá haver, então, a possibilidade de utilizar um outro produto de acordo com a necessidade individual.
O doutor Júlio Sérgio Marchini, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Divisão de Nutrologia, também da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explicou quando a alimentação parenteral é indicada.
Vamos imaginar uma situação, isso é hipotético, de um paciente que sofre um traumatismo de carro. Né? E aí ele bate, ele lesa o abdômen, a barriga. Né? E lesando a barriga, ele tem uma impossibilidade de usar o tubo digestivo, o intestino, para se alimentar. Isso significa, nós comemos arroz, feijão, carne, maçã, né? Uma pessoa que lesa o intestino está impossibilitada de usar os alimentos na sua forma natural. E aí, então, a gente pede ajuda para um outro especialista, que seria um farmacêutico, um bioquímico, preparar os alimentos na sua forma elementar. Então, sempre que for impossível, por qualquer que seja a razão médica, de se usar o tubo digestivo, a barriga, vamos chamar assim, né, você passaria a ter os alimentos preparados na sua forma elementar e, a partir daí, nutrir o paciente jogando os alimentos direto na veia.
Existem riscos nesse tipo de alimentação?
Claro que existe. Sempre que a gente sai de uma maneira... que eu diria assim, natural, a maneira natural, o que é? Você comeu o alimento pela boca, né? Preparar na cozinha, cozinhar, fritar, fazer uma sopa, né? E você passar a jogar os alimentos direto na veia, existem várias possibilidades. O primeiro risco é você propiciar, quer dizer, você imagina uma pessoa que está 24 horas por dia recebendo alimento direto na veia. Não existe sempre a possibilidade de causar uma infecção. E esse é o maior cuidado que nós temos que ter. O outro cuidado é ainda a incerteza absoluta que nós temos que todos os alimentos estão sendo dados como nós gostaríamos que fosse.
A alimentação parental pode ser ministrada por um período específico, enquanto o paciente se recupera de uma doença, ou por toda a vida.
Dependendo da doença que o paciente tem, dependendo da possibilidade, ela vai ter mais tempo ou menos tempo. Usualmente, o primeiro exemplo que eu dei para você seria um paciente que sofreu um desastre de carro. Então, enquanto ele estiver com tratamento das lesões que se originaram com o desastre, com a batida, com o traumatismo de carro, ele precisa de parenteral, se atingiu o tubo digestivo, né? Ou naqueles pacientes que têm um infarto do intestino, ele vai precisar pelo resto da vida dele, 20, 30 anos, 40 anos.
Eu conversei com o Dr. Júlio Sérgio Marchini, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Divisão de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Simone Lemos para a Rádio USP.